As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Tenha atenção, a urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas fechou portas pelas 9 da manhã desta sexta-feira e assim irá continuar encerrada até às 9 da manhã de segunda-feira. São assim 3 dias de transtornos colocados à população do Médio Tejo, desde logo a crianças e jovens que desta forma devem ser encaminhados para Santarém. Está assim em marcha o plano de contingência definido agora para o inverno e que irá resultar no fecho durante 27 dias daquela urgência, precisamente entre este mês de outubro e 31 de janeiro próximo. Refira-se que nestes fins de semana alternados, sextas-feiras incluídas, os médicos pediatras que se encontram no serviço do Centro Hospitalar do Médio Tejo garantem apenas apoio à urgência interna e aos doentes já admitidos na instituição. Manuel José Soares, da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, não escondeu o desagrado com esta situação, admitindo que o cenário, tido novamente como pontual, se pode tornar definitivo.
Ter passado, no caso de Torres Novas, de passar de 2 para 3 dias de encerramento, quinzenalmente, portanto, o que corresponde a mais 2 dias de encerramento por mês, e a outra questão é que isto era feito por trimestre. O verão passado tínhamos uma situação que foram 3 meses, e agora temos 4 até a final de janeiro. O nosso grande receio é que, no fim disto tudo, embora algumas situações pontuais possam ser resolvidas, nomeadamente o regresso de alguns profissionais que estão na licença de maternidade, o nosso medo é este. É que, digam assim, como as situações funcionaram, fechando agora, fechando uns dias, estando aberto outros, como funcionou, não houve grandes problemas, a situação vai continuar. Esse é o nosso receio. E esse nosso receio leva-nos, efetivamente, a estar em permanente contacto, também se diga pressão, junto da administração do CHMT, para que vá resolvendo, aproveitando todas as oportunidades para que haja médicos disponíveis, quer para a maternidade em Brantes, quer para a urgência pediátrica em Torres Novas.
Tenha assim atenção, urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas está fechada, só irá reabrir na manhã desta segunda-feira, a partir das 9 horas. António Vicente, presidente da Junta de São Pedro, confessou-se desiludido com a ex-presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. Por ocasião de uma intervenção na recente sessão da Assembleia Municipal, o autarca fala em discriminação profunda em relação ao tratamento que é prestado à população da sua freguesia. Está a aguardar há 22 anos pela pavimentação do Caminho Municipal 1119 e há 6 anos pela reabertura da ponte situada no Caminho Municipal 1120. António Vicente disse que Anabela Freitas lhe garantiu obras durante este ano de 2023, lamentando que agora ele próprio passe por mentiroso perante a sua população.
Nunca invejei as obras efetuadas nas outras freguesias. Só lamento que o critério que tem vindo a ser adotado não seja o mesmo para todas as freguesias do concelho, havendo uma discriminação profunda. Desiludido está o povo de São Pedro. Quando continua a ver encerrada uma ponte no caminho municipal 1120, há 6 anos, causando graves transtornos a todos os residentes e não residentes. Quando vê o caminho municipal 1119, principal acesso à sede freguesia, há mais de 22 anos, por pavimentar, atualmente está num estado lastimoso. Uma das piores do concelho, reconhecida inclusive pelos meus colegas presidentes de junta. Lembra, Sr. Presidente, que no seu gabinete foi prometido ao Executivo da Junta de Freguesia que estas obras teriam seu início ainda em 2023. Perguntei então se podia passar essa mensagem ao povo da freguesia. Disse-me que sim. Passei a mensagem. Nada aconteceu. E agora estou a passar por mentiroso, o que não sou.
António Vicente quis ainda referir-se ao estado das estradas em São Pedro, precisamente aquelas que foram intervencionadas pela colocação de saneamento. O autarca foi ao ponto de dizer que quase não pode sair de casa, admitindo ser maltratado. António Vicente lamentou mesmo que lhe chamem de tudo.
O executivo da Junta de Freguesia repudia a forma discriminatória como esta freguesia e as suas gentes estão a ser tratadas. comparativamente com as obras análogas realizadas em simultâneo em outros locais do nosso concelho. Sem que exista uma base técnica, justifique esta discriminação. O estado em que se encontram as vias do concelho, na área da nossa freguesia, envergonha qualquer autarca, de qualquer país do terceiro mundo. Eu acrescento, eu quase que não posso sair de casa. Por todo lado, onde me apresento, sou maltratado. E eu não mereço, porque nada fiz para a situação em que se encontram as estradas da freguesia. Chamam-me tudo, tudo, que é injusto.
António Vicente, presidente da Junta de São Pedro, a confessar-se desiludido com a ex-presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como seria de esperar, os flores da Proteção Civil e da Educação mudaram de mãos na Câmara de Tomar, com a saída de Anabela Freitas, da presidência da autarquia nabantina, consumada a 1 de outubro último. Hugo Cristóvão assumiu assim esse estatuto, enquanto Filipa Fernandes foi promovida a vice-presidente, sendo que dentro das novidades está ainda a chegada de Rita Freitas à variação, numa equipa que conta também com Hélder Henriques. Quanto aos flores propriamente ditos, Hugo Cristóvão fica agora com responsabilidade máxima na Proteção Civil, bombeiros municipais incluídos, para além do Departamento de Obras Municipais, Divisão Financeira, Gestão do Território e ainda da Divisão de Edifícios e Instalações. Quanto a Filipa Fernandes, fica responsável pela Divisão de Educação, Intervenção Social e Ambiente, para além do Turismo e Cultura, assuntos administrativos, assim como o Gabinete de Apoio ao Associativismo. Outra das novidades de maior destaque centra-se na entrega dos mercados e feiras a Rita Freitas, que ficará ainda responsável pela Biblioteca Municipal, assim como pela Divisão de Desporto. Já Hélder Henriques mantém o Gabinete Veterinário Municipal e terá também responsabilidades na Divisão de Manutenção de Equipamentos, na Unidade de Serviços Urbanos e Jardins e noutros serviços como Balcão Único, Defesa do Consumidor, Gabinete Jurídico, entre outros.
Rádio Air, informação.
O Conselho de Tomar irá entrar em risco máximo de incêndio já a partir deste sábado, numa informação confirmada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera e que se justifica pelas altas temperaturas que se farão sentir no fim de semana. Desta forma, tenha sempre presente que está proibida a realização de queimas de sobrantes, assim como não pode realizar fogueira para recreio, lazer ou no âmbito das festas populares. Também não pode utilizar fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito. Está ainda proibida a realização de trabalhos com recurso a motorroçadoras, cortamatos e destroçadores, equipamentos de corte como motosserras ou rebarbadoras. A revelação foi feita por Nuno Madeira, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar. Até esta altura, há registro para cerca de 1000 alunos que se inscreveram pela primeira vez na instituição e ainda que estão no primeiro ano de licenciaturas, mestrados e cursos técnicos superiores profissionais, algo de que não há memória na história do IPT. Aliás, no final de outubro, quando se fizerem as contas, reforçou o docente, tudo aponta para que esse número possa atingir os 1200. Por ocasião da sessão de acolhimento aos novos alunos do Instituto Politécnico de Tomar, Nuno Madeira avançou então com estes dados e confessou-se orgulhoso.
Este ano, então, é o ano em que o Politécnico de Tomar, desde sempre, tem mais alunos no primeiro ano. Neste momento, nós já temos números de sexta-feira passada, os números finais não é a primeira fase do concurso nacional de acesso. Os números finais obtêm-se quando passa a primeira, a segunda, a terceira fase do concurso nacional de acesso, N23, transferências de curso, concursos especiais, alunos que vêm dos cursos técnicos superiores, profissionais, etc. Neste momento, o número de alunos primeiro ano, primeira vez, está muito próximo dos 1000 alunos. E as contas finais far-se-ão no final de outubro deste ano, 31 de outubro, e contamos que os números ultrapassam os do ano passado, a obter 1.200 alunos, primeiro ano, primeira vez. Primeiro ano, primeira vez é primeiro ano de licenciaturas, primeiro ano de mestrados, primeiro ano de cursos técnicos superiores profissionais. Um Instituto Superior Politécnico não é só para o país, é principalmente para a região, e estes números vão atingir os 1.200 do primeiro ano, ou talvez até mais, primeiro ano, primeira vez. Enche-nos orgulho, porque há uma coisa importante, é que aqui vocês não estão sozinhos.
Revelação de Nuno Madeira, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar. Este é o ano que conta com mais alunos de primeiro ano. Registo pode chegar aos 1.200.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Tomar esteve de visita ao chamado Horto Municipal e as análises ficaram longe de ser as melhores. O assunto esteve, aliás, em discussão na recente sessão daquele órgão, sendo que uma das vozes mais críticas foi a de Américo Pereira, eleito dos Independentes do Nordeste, que não poupou nas palavras para descrever o estado atual das hortas comunitárias, que diz representar tudo o que de mais negativo existe no concelho, reforçando que nem no terceiro mundo há algo do género.
Eu sinceramente fiquei decepcionadíssimo. Eu acho que nem no terceiro mundo existe alguma coisa que se pareça com aquilo que é designado como horta municipal. Aquilo é um terreno abandonado, um servidor de dinheiros municipais com água da rede. Aquilo é tudo o que de mais negativo pode existir no nosso concelho. Eu fiquei decepcionadíssimo e penso eu que todas as pessoas que lá estavam presentes não podem dizer o contrário. Pronto, toda a gente lá teve. Isto é uma coisa perfeitamente... Isto não tem explicação. Chamar hortas municipais àquilo é a mesma coisa que chamar, sei lá... Olha, não quero entrar por outras coisas. Pronto.
Outro dos reparos foi feito por Bruno Graça, eleito da CDU, ele que já teve responsabilidade sobre o Horto Municipal na altura da coligação da força que representa com o Partido Socialista. Intervenção essa, curta, mas onde fez questão de alertar para a utilização da água da rede ao invés do recurso ao Nabão. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, respondeu às observações, recordando que ainda agora se está a sair do verão e se os talhões estão em más condições, então a responsabilidade é de quem tem o dever de cuidar desses espaços, sendo que nesta intervenção ficou ainda uma explicação sobre o recurso à água da rede.
Francamente, não sei bem o que vos diga, porque, pronto, nós saímos agora do verão. Não é propriamente a melhor altura para as hortas, não é? Para fazer sementeira. E eu apetece-me ao senhor deputado Bruno Graça, vai-me desculpar, mas eu apetece-me parafrasear uma frase que usava muito noutros tempos, aplicada à cultura. Mas quase que me apetece dizer isso. Quer dizer, se calhar um dia destes mais vale nós comprarmos um cabaz de produtos e oferecer a cada uma das pessoas que lá tem um talhão. Porque, reparem, se os talhões estão em más condições, cada uma das pessoas que trabalha nesses talhões é que faz as sementeiras que entende e trabalha como entende. Não é, com certeza, o município, os funcionários do município que vão agora fazer o trabalho quem tem lá um talhão. Sobre a questão da água da rede, como saberá, porque, enfim, creio que foi colocado também quando teve responsabilidades, a captação de água naquela zona que foi feita para as hortas e para o restante horto municipal também, está colocada, e não é possível fazê-lo de outra forma, num local em que, quando o caudal do rio é muito baixo, a captação direta do rio não é possível fazer. E, portanto, só nesses momentos, quando o caudal do rio é muito baixo, e, portanto, a cota não consegue, portanto, dar resposta à bomba, à captação, é que temos que recorrer temporariamente à água da rede.
Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Tomar esteve de visita ao Horto Municipal e as análises ficaram longe de ser as melhores.
Rádio Web, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Abrimos a nossa nota do dia assinalando que os docentes voltam neste último dia da Semana Europeia dos Professores e um dia depois de se ter assinalado o Dia Mundial do Professor, a promoverem mais uma jornada de luta a nível nacional naquela que é a sua já prolongada batalha pela exigência de respeito por parte do Governo pela sua profissão, pela valorização dos diferentes níveis das suas carreiras em defesa da escola pública. Este dia de greve nas escolas, a nível nacional, envolve todos os educadores de infância, professores do básico e do secundário, quer trabalhem no ensino público, no privado ou no social. A área da educação foi, de resto, o tema central de discussão na última Assembleia Municipal de Tomar. por iniciativa da bancada da CDU, na ordem de trabalhos desta sessão ordinária, foi introduzido um ponto com o objetivo de aquele órgão autárquico fazer uma primeira avaliação ao arranque do ano escolar no nosso concelho, tendo presente um conjunto de informações, respostas a 22 perguntas requeridas pela CDU. Sem querer ser exaustivo, até por ter ficado claro a importância de aprofundar o debate sobre a educação no concelho, vale a pena assinalar. Em primeiro lugar, a falta de um plano estratégico municipal para a educação e de uma carta educativa. Em segundo, a relevância da educação para o concelho, evidenciada pela capacidade de atração de alunos ao nível do ensino secundário de outros concelhos, o número de alunos inscritos nos nossos dois agrupamentos escolares no secundário excede em cerca de 20% o número de alunos que frequentam o terceiro ciclo. Em terceiro lugar, as nossas escolas vivem uma nova situação que tem vindo nestes últimos anos a acentuar-se como resultado das migrações, ao incluírem no seu seio cada vez mais estudantes de múltiplas nacionalidades. Este ano, frequentam as nossas escolas 453 alunos de 37 nacionalidades, sendo que cerca de 200 frequentam o pré-escolar e o primeiro ciclo. Em quarto lugar, a falta de profissionais não docentes é um dado significativo e muito negativo que cria, está a criar, constrangimentos muito penosos para o normal funcionamento das nossas escolas. Cabe atualmente à Câmara Municipal a responsabilidade de encontrar soluções para este problema, uma vez que aceitou a transferência desta competência do Governo, sendo inaceitável agora procurar desculpas em portarias. Por último, ficou no debate a preocupação de o ano escolar se ter iniciado sem que os agrupamentos continuassem a ter ao seu serviço técnicas especializadas, psicólogas, assistentes sociais e terapeutas da fala, que o município podia ter garantido no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação no Médio Tejo e que, por inércia, não contratou atempadamente. Sobre o problema das atividades de enriquecimento curricular, falaremos noutra ocasião, pois esse problema é mais profundo do que se quis fazer passar nesta sessão da Assembleia Municipal. Não posso terminar a nota do dia sem referir que um outro tema muito importante para o nosso concelho foi abordado: o problema do fecho do Serviço de Urgências Básicas no Hospital de Tomar. No imediato, tal aconteceu no último fim de semana, ficando, no entanto, no ar a possibilidade de que ocorram novos encerramentos. E a postura assumida na Assembleia pelo novo Presidente de Câmara foi de um conformismo, no mínimo, inquietante. Na próxima terça-feira, a Comissão Permanente da Assembleia Municipal reúne para analisar este problema e tomar posição.
Bruno Graça, aqui com a sua nota do dia. E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com ET.
Estas e outras notícias em radioert.pt.